Agora na Rádio Facus, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.
Muito boa noite. Começamos agora o primeiro ponto crítico. Agora, precisamente, 19 horas e 37 minutos. Hoje o Ponto Crítico vai discutir a questão da pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas A Tribuna, que reprovou os parlamentos municipais da região. Comigo aqui presente o colega Carlos Alberto Guerra, nosso articulador. À minha esquerda, sentado, o vereador do PT de Cubatão, Wellington Silveira. E à minha direita, a vereadora Cassandra Maroni, do PT de Santos.
A trilha.
Pouco divulgada se comparada à pesquisa que avaliou o poder do Poder Executivo nas cinco cidades, maiores cidades da Baixada Santista, o levantamento que mediu a popularidade das câmaras municipais da Baixada, realizada pelo Instituto de Pesquisas A Tribuna, o IPAT, mostrou uma significativa reprovação das casas legislativas da região. As alegações por parte da população foram em diversos sentidos, mas a comparação mais comum para os eleitores, e é até inevitável, é com relação às recentes denúncias de corrupção envolvendo parlamentares federais no escândalo chamado Mensalão. Tratando especificamente dos dados e dos desempenhos das câmaras da Baixada Santista, a pior avaliação ficou com Cubatão. Para 31% dos cubatenses, o trabalho do Poder Legislativo Municipal foi considerado péssimo, enquanto apenas 1,3% considerou o desempenho dos vereadores ótimo. O Legislativo Santista também foi bastante castigado pelos eleitores pesquisados. 26,3% avaliaram o desempenho da Câmara como péssimo, e assim como em Cubatão, a discrepância aparece na análise positiva do processo. O mesmo mísero 1,3% no conceito ótimo. O Guarujá ficou um pouco melhor, mas ainda assim com 21,5% dos entrevistados classificando a atuação do Legislativo como péssima. Este é o tema de hoje do primeiro ponto crítico. Agora 19 horas 41 minutos. Repetindo que hoje, na presença aqui no estúdio, Carlos Alberto Guerra.
Boa noite.
Nosso articulador, boa noite, Carlos. Vereador Wellington Silveira, do PT de Cubatão. Boa noite, vereador.
Boa noite, Henrique.
Vereadora Cassandra Maroni, também do PT de Santos. Boa noite, vereadora.
Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos aqui do estúdio.
Perfeito. Para manter um pouco de ordem na mesa, eu vou começar da seguinte forma a discussão em torno da reprovação das câmaras legislativas da Baixada. A minha primeira colocação vai ser feita, em seguida eu vou fazer uma pergunta que quem responderá primeiro será a vereadora Cassandra Maroni, na sequência o professor Wellington Silveira e, por último, Carlos Alberto Guerra vai fazer suas considerações acerca do tema. Vereadora Cassandra Maroni, o país atravessa uma crise que, se for avaliada do ponto de vista dos três poderes, ela é muito mais atinge o poder executivo, o governo federal, que é hoje chefiado pelo presidente Lula, mas o epicentro desse terremoto começou no poder legislativo. Isso acabou contaminando uma série de parcelas e segmentos da sociedade. E o próprio cientista político responsável pela pesquisa do IPAT, o Alcindo Gonçalves, considera que essa contaminação pode ter causado abalos na avaliação dos poderes legislativos municipais nessa pesquisa realizada há cerca de um mês atrás. Como a senhora avalia essa, vamos dizer, no caso de Cubatão, até 31,5%, essa avaliação péssima feita pelo eleitorado com relação às casas legislativas da Baixada?
Preocupante, sem dúvida. Qualquer parlamentar que não se preocupe com isso, não leve em consideração, deve ser um péssimo parlamentar. Se a gente representa a população, tem um mando do povo, né? O mandato é o mando do povo. A soberania na República não é de um soberano, de uma majestade. O soberano na República é o voto do povo. E se a gente não se preocupar que a população avalia o papel desse poder como uma vassaladora, nós tomamos pau em todos os... Pode dizer que bombamos em todas as cidades.
Em todas as cidades.
Ainda que Cubatão apareça com uma nota mais baixa, como um aluno mais mal colocado do que todos nós. Todos nós bombamos. Isso é... Bombamos no mau sentido, né? Então, em primeiro lugar, tem que se admitir isso. Eu já vi muito parlamentar por aí falando besteira, não aceitando isso, aquilo. Então, acho que... brigar contra a pesquisa? Pesquisa tem problemas, tem metodologia, dá para a gente discordar de um monte de coisa, mas o vereador é o parlamentar mais próximo das ruas. A gente vai ao supermercado, sente.
Com certeza.
A gente anda nas ruas, vai à feira, vai nos eventos e sente. A gente sabe que, seja residual, sobrando para o parlamentar local nas câmaras o que está sendo denunciado em Brasília, a gente também sabe que boa parte da nota que nós estamos recebendo é devida a nós mesmos. Pelo menos essa é a minha opinião muito francamente colocada. Eu acho que, levado a extremos, me preocupa também essa posição que, de achar que o poder legislativo é dispensável e que é bobagem, que então corta tudo, economiza, como se o problema fosse apenas dinheiro.
A população mostra até uma grande ignorância, na acepção da palavra, de ignorar, quando coloca o poder legislativo nessa condição, às vezes até secundária. Alguns chegam a proferir até um absurdo como esse, que o poder legislativo não tem nenhuma finalidade e deveria ser abolido. É um poder como qualquer outro da República, deve ser respeitado. Acho que tem um papel mais fundamental dos três, inclusive, que é de onde a população tem a sua participação direta. São representantes políticos, no caso dos senadores, representantes do povo, os deputados federais, estaduais e vereadores. É um absurdo você ver esse descrédito. Eu senti, como membro da área de imprensa, eu fico sentido pela população desacreditar dessa forma no poder legislativo municipal.
Quis a República, lá atrás na história, desde a Revolução Francesa, que o poder fosse tripartido, né, para que nenhuma classe social na época tivesse um poder absoluto, porque fatalmente esta classe, qualquer classe que tem um poder absoluto, qualquer setor que tem um poder absoluto, esmaga o resto da humanidade que tiver para baixo. Então, acho que foi um subproduto muito sábio da Revolução Francesa, essa ideia da tripartição dos poderes. Então, quis a história que, além de república, fosse uma república tripartida, onde você tem, ao tripartir, você tem três pilares. A república não é executivo, não é prefeito, não é presidente, não é governador. A república é governador e seus secretários, prefeito e seus secretários, presidente e seus ministros, mas é parlamento. É a Câmara e o Senado, ou seja, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas e as câmaras municipais. E é todo o aparato do judiciário. Cada um com uma tarefa e juntos tem que funcionar como uma engrenagem onde ninguém pode mandar em ninguém e um tem que fiscalizar o outro. Assim funcionando, a gente teria em tese a garantia de que um controla o outro e juntos funcionam como uma boa engrenagem. A engrenagem do parlamento está engripada há algum tempo, ou pelo menos a gente reconhece que está. É o poder mais fiscalizado e devassado que existe, por isso talvez mal avaliado. Primeiro que eu acho que não se dá mesmo ao respeito. Tem práticas detestáveis e terríveis. Mas
difícil ouvir isso de um parlamentar.
Eu fico
até surpreso, mas é fato.
Tem práticas,
terríveis detestáveis
tá
dentro do legislativo brasileiro.
Muito pouco transparente o funcionamento. É só para iniciado saber onde é que está um processo, como é que é feita uma pauta, uma votação. Terrível.
Aliás, o corporativismo de ontem do presidente da Câmara Federal, deputado Severino Cavalcante, do PP de Pernambuco, que foi repreendido pelo deputado Fernando Gabeira, do PV do Rio de Janeiro. Terrível, terrível.
Terrível, eu acho que terrível a postura do Gabeira também. Não
também
de,
não, não deveria
não de
ter
reclamar,
agido daquela
mas
forma.
Se ele quer ser um parlamentar, aceita a regra da instituição,
não pode reagir.
Ele elegeu
forma.
O presidente da instituição, tem que respeitar, porque ali não é o Severino, é o presidente da instituição. Isso aí, se eu quero fazer a revolução, eu vou fazer na rua. Aliás, acho que devemos, né?
Aliás, é um lugar
e não é dentro
certo,
do parlamento,
é dentro
que a gente
do parlamento
faz.
Que se faz. Perfeito, muito obrigado, vereadora. Vereador Wellington Silveira, o que o senhor pensa a respeito do que foi colocado inicialmente?
Bem, eu acho que a minha colega, com muita propriedade, elencou uma série de defeitos do legislativo e que eu concordo em parte com ele, em função dessa máquina estar emperrada devido exatamente à estrutura que se criou ao longo de todo esse tempo em que o legislativo não se preocupou com a imagem externa que tem o legislativo. O legislativo passa a ter, dentro desse corporativismo, a ideia de que funciona muito bem, que está bem porque se domina internamente, mas não se compreende o lado externo. Agora, é bem verdade também que há um reflexo político neste momento em que há uma crise nacional. E a população distante da execução de serviços essenciais diante de uma recessão continuada que vem, lógico, tendo uma melhora na economia nacional. Há indicadores que demonstram que o país exporta melhor, que o país tem encontrado melhores divisas com relação a outros países. O mercado interno tem se, de certa forma, tem reagido às vezes melhor, outras vezes na fase oscilante um pouco pior, mas há que se considerar que existem alguns avanços, mas que a recessão, o desemprego, alguns efeitos colaterais da vida social, de um modo geral, refletem muito mal, e diante dessa crise política que o país vem vivendo, acaba refletindo nos parlamentos onde nós nos encontramos. E aí é muito fácil perceber que eu tenho falado em outras matérias jornalísticas e em outras entrevistas que a população ainda não compreende a engrenagem desses três poderes. Ela acredita que quando elege o legislativo e o executivo para executar. Ela não sabe ainda com precisão distinguir função legislativa de função executiva. Então ela coloca num grande bolo todo mundo ao mesmo tempo, porque ela sabe que nos dois poderes, legislativo e executivo, existe uma transação, entre aspas, né, com todo respeito, uma transação de como orçar ou como aprovar dinheiro, aprovar finanças, aprovar orçamentos. Então, deduz-se muitas vezes, numa grande parcela da população, que o poder legislativo ele tem responsabilidades executivas. E existe uma confusão nesse momento quando, por exemplo, Cubatão foi apontada como uma das piores, né, uma das piores câmaras da região. E eu diria que, por exemplo, nenhuma cidade daqui da região tem mais de 60% da população vivendo em miséria plena, quase que em miséria plena, porque não tem infraestrutura, não tem arruamento, não tem esgotamento, não tem o saneamento básico não chega a esses bairros. Mais de 60% da população vive nessas condições. Então, o que acontece numa cidade onde, num bairro não urbanizado, não há uma escola, uma UBS, uma unidade básica de saúde, em virtude de quê? Porque ao longo de todos esses anos anteriores, o município não se preparou para esse crescimento demográfico da cidade de Cubatão, que sobretudo aconteceu em razão do crescimento do polo, da oferta de emprego. Então, aleatoriamente, o município cresceu juntamente com esse município, com a oferta de emprego, a miséria cresceu, as dificuldades sociais aumentaram, porque você não tem espaços públicos onde se possa implantar serviço médico, não se pode implantar unidade educacional, equipamentos públicos essenciais para a melhoria de vida e melhoria da qualidade de vida da população. Então, o que acontece com essa população que em mais de 60% ocupa áreas irregulares, ou áreas de mananciais, ou áreas de encosta de serra, áreas de preservação ambiental, preservação permanente, essa população numa fase de pesquisa, e a pesquisa, ela lógico que tem fundamento, ela tem veracidade, porque a população que está muito mal assistida, onde não se chega a equipamentos públicos, distante dos poderes, acaba avaliando muito negativamente o poder legislativo. Então, em Cubatão existe uma questão muito particular, muito peculiar, eu diria, e que não está salva a Câmara de Cubatão, muito pelo contrário, ela está tão comprometida quanto as demais, e que eu só diria que o legislativo aí tem responsabilidade sim, mas talvez tenha menos culpa em razão de não ter o poder de executar. Essa semana mesmo me abordou um munícipe e disse que na escola onde a filha estuda, é uma filha que é portadora de deficiência física, não há servidor que realize a limpeza do espaço público. E o que o vereador pode fazer, além de um simples requerimento, um ofício, para que o executivo perceba essa deficiência? O munícipe perguntou: olha, vocês têm que fazer um projeto de lei para colocar um servidor lá para limpar. Como é que o vereador, que não tem a incumbência de mexer com a folha de pagamento, de aumentar servidores no executivo. Como
isso
é que
mostra absoluta ignorância.
Pois bem, então, isso é um dos exemplos. Então, o morador me abordou na maior simplicidade, no anseio de ter o serviço garantido na escola onde a filha estuda, me pediu que fizesse um projeto de lei para colocar um funcionário para limpar a escola. Então, isso nos dá conta da, como você disse, no bom sentido da palavra, ignorância, que atinge a comunidade, que num momento de avaliação acaba proferindo palavras negativas com relação aos poderes, sobretudo neste caso, ao poder judiciário, ao poder legislativo, mais precisamente no poder legislativo que foi tão afetado na região.
Perfeito, vereador. Eu não posso deixar aqui de reiterar, essa não é minha função, mas eu tenho que reiterar o que o vereador falou com relação a Cubatão. Cubatão é uma cidade que hoje tem o 39º PIB do país, tem apenas 100 mil habitantes, tem um dos maiores polos petroquímicos de toda a América Latina.
O pior IDH da região.
O pior IDH da região, em número 618, se não me falha a memória, do estado. E a 39ª arrecadação de todo o país e vive no mais absurdo, no mais absoluto limiar da miséria.
A melhor arrecadação, se me permite, a melhor arrecadação per capita da Baixada
Santista. Toda a Baixada fica à frente até de Santos em alguns milhões.
Cidade rica,
então. Cidade riquíssima, que tem a sua população, 60% delas. Eu também trabalho em Cubatão, eu sei como é a realidade do cubatense, muito sofrido. O senhor falou a respeito agora, a finalidade aqui não é tecer críticas a ninguém, evidentemente, mas o senhor falou.
Absolutamente.
O senhor falou a respeito do senhor que tem uma filha na escola e que não tem um funcionário que faça a higiene da escola. Para isso, aí eu não quero atribuir nem ao Poder Executivo nem ao Legislativo cubatense, mas para isso não há funcionários. Agora, para aquela avalanche, aquela coqueluche de funcionários da Companhia Municipal de Trânsito, que alguns chegam a multar 1.800 pessoas por mês, cada agente, para isso a Prefeitura Municipal de Cubatão...
É eu me reservaria não falar sobre a comissão... Companhia Municipal de Trânsito, em função de ter sido chamado recentemente para compor uma comissão de inquérito a respeito das 1.500 multas que um servidor supostamente teria aplicado.
É um despropósito. Cubatão definitivamente é varrida pela calamidade do absurdo. Carlos Alberto Guerra.
Acrescentando o que os vereadores nos disseram, é sabido que uma das funções da Câmara Municipal é a fiscalização do Executivo, né? Talvez a principal delas, né? E esse trabalho é um trabalho que não dá ibope, né? Então, isso que eu quero acrescentar, a fiscalização das ações do executivo não dá ibope. Então, a gente tem muitos exemplos de vereadores na região que somente ficam criando os dias em homenagem à judoca, em homenagem a categorias.
A vossa, sim.
Temos honrarias quase todos os dias. Teve um caso em Santos que o próprio vereador recebeu uma das honrarias, né? Então é um caso assim que ilustra bem esse problema, né?
Alguns vereadores comparecem ao parlamento, inclusive com seus animais domésticos, né?
É verdade.
Uma situação...
O exemplo vem lá de cima, né? A CPI nessa questão também, quando é dada a oportunidade ao vereador para fiscalizar o executivo, ele busca mais aparecer do que realmente trabalhar em cima disso.
Vira,
né?
Palanque.
Então, esse trabalho, eu acho, a inércia dos vereadores é algo que tem que ser destacado também. Sabemos das práticas abomináveis que muitos praticam, mas a inércia também é algo que faz ser merecido essa rejeição por parte da população, né? E eu queria saber de parte dos convidados se eles atribuem aos próprios moradores, à própria população, parte dessa reprovação das câmaras, né? Já que muitos não votam por ideal, não voto com conhecimento, acabam votando em troca de uma cesta básica. A gente queria saber de vocês a respeito disso.
Carlos, se vocês me permitem, o Wellington levanta um problema que é a não compreensão por parte dos próprios eleitores do que é tarefa dos vereadores. Isso é verdade e é algo que precisa ser debatido com profundidade e a República no município precisa superar isso de alguma forma. Qual é a tarefa hoje, pela Constituição de 88, de um vereador? Fiscalizar, como você disse, a implementação de todas as políticas públicas por parte do Executivo, principalmente gastos, execução do orçamento, que se arrecada e onde e como está sendo implementado, fiscalizar as políticas, o funcionamento dos serviços públicos, enfim, que o recurso público seja aplicado adequadamente e que a estrutura funcione. Segunda tarefa, representar. Na medida em que nós somos democracia representativa, parlamento é a forma de representar, o mandato é a representação, como você não pode reunir o povo todo na praça como fazia a democracia grega, exceto os escravos, obviamente, era uma democracia, pero sem todas as classes,
democracia de as
mulheres, mas reunia toda a população na praça. Hoje você não pode reunir todos os habitantes de uma cidade como Cubatão de Santos na praça a todo momento para aprovar as leis, para fiscalizar o executivo. Então reúne todas as câmaras semanalmente, Santos duas vezes, Cubatão acho que uma, né?
Uma vez.
É, enfim, representando a população. Então, representar e levar os pleitos dessa população, as suas reivindicações, suas angústias perante o Executivo também é uma tarefa. E a outra é aprovar leis que vêm do Executivo e propor algumas bem poucas. Aí, tem um comentário que a ignorância da população, ela tem alguma razão de ser. Por um lado, ela vem da história. Por exemplo, há 100 anos atrás, a Câmara de Santos é que executava as obras. Nós vamos agora fazer uma grande festividade junto com o Executivo, relembrando os 100 anos dos canais, exatamente a partir do dia 19 de outubro. Há 100 anos atrás, iniciava a obra do primeiro canal, um grande projeto do Saturnino de Brito, que propiciou todo o desenvolvimento urbano de Santos e o saneamento, e, enfim. É, há 100 anos atrás, e quem determinava essas obras era a Câmara. Então, por muito tempo, isso foi de fato tarefa, até que isso era início.
Isso ocorria, evidentemente, na
isso República, era início da República, ainda estávamos transitando, organizando o Estado brasileiro mais formalmente, ficava aquela bagunça, tinha as intendências, tinha o Estado não era organizado exatamente, o município já era um pouco mais organizado. Mas depois, isso, o papel do município vai oscilando ao longo da história. É muito recente que o município tenha mais poder. Data de 88.
Sim.
A Constituição Municipalista. Então ainda pode-se dizer, em política é muito jovem esse fortalecimento do papel dos municípios.
Esse teor da nova Constituição de 88.
Não, e dentro disso existe um problema também. A República é repartida em três poderes e que eles deveriam ser harmônicos entre si e com iguais poderes. E não é o caso na democracia brasileira. O Executivo tem hiperpoderes, ele pode muito mais. E a Constituição de 88 não conserta muito isso, não. O papel do Legislativo, no que você pode propor de leis, é muito limitado. Então é um poder que pode muito pouco. Essa é a primeira frustração que qualquer vereador novo tem. Acha que tem a caneta na mão, que tem poder de decidir, e não tem. Tem poder de fiscalizar, mas não de decidir. Porque esse poder está praticamente todo na mão do Executivo, que é uma distorção. Então a população, que encontra muito mais os vereadores na rua do que o prefeito e os seus secretários, porque eles têm um número menor, o prefeito é um e nós somos 17 em Santos, 11 em Cubatão e assim por diante. Nós somos pluripartidários, né? Estamos em vários partidos e os prefeitos são, pode ser coalizão, mas eles são de um só. A população encontra muito mais e cobra muito mais dos vereadores, mas não consegue entender o que é que pode e o que é que não pode. E os vereadores, por sua vez, não explicam. Quando uma obra é realizada, toca lá um vereador inconsequente, papudo, dizer que foi ele que fez, ele que mandou. E vai na inauguração e fica de papagaio de pirata nas costas do prefeito para sair na foto e colar a imagem dele com a imagem da obra, da inauguração, sem ter a menor preocupação em se dar o respeito da independência dos poderes, que ele está ali para prestigiar uma coisa do município, mas ele é responsável por fiscalizar aquela obra e aquilo que vai acontecer depois.
Se a senhora me permite, inclusive, falando a respeito de obras, uma das alegações aqui, de acordo com o cientista político Alcindo Gonçalves, que é o coordenador do IPAT, do Instituto de Pesquisas da Tribuna, queria até perguntar isso para o vereador Wellington, inclusive. Ele diz que ele faz a seguinte consideração, que essa avaliação pode ser negativa pelo seguinte: os vereadores, de alguns anos para cá, eu acredito, ele não faz essa menção, mas eu entendo dessa forma, como disse a vereadora Cassandra, da Constituição Municipalista de 88 para cá. Eles acabam ficando incumbidos, não, a incumbência não é essa, mas acabam fazendo só isso. Eles acabam vivendo à base de pequenos resultados, que são propostas para poda de árvore, tapar um buraco de rua aqui, outro ali, homenagear pessoas. Isso acaba menosprezando a função do vereador, que não é só essa. O vereador, como disse o Carlos há pouco, é uma pessoa que fiscaliza o Poder Executivo. O que o senhor acha, é o primeiro mandato do senhor, o que o senhor acha a respeito, o que o senhor pensa acerca disso? Por que a população se posiciona dessa forma, aceita essa imagem do vereador que faz ou favores pessoais ou pequenos favores? Isso ajuda ou estimula o vereador a não fazer outros tipos de serviço?
Eu acho que a maior nobreza na função do legislativo, na função de cada vereador, é como a Cassandra falou, ela foi muito própria quando disse que o executivo tem uma correspondência muito mais significativa na questão da legislação. O legislativo acaba não tendo, o executivo tem uma importância muito grande quando encaminha projetos de leis, que é o maior volume de leis que circula no legislativo. E o legislativo passa a ter uma responsabilidade menor, o volume de leis propostas ou emendas propostas ou modificações propostas pelo legislativo é um volume menor, perfaz um volume menor. Agora, eu acho que a maior nobreza na função do vereador é a ação fiscalizadora e a ação de denúncia do que faz o executivo, às vezes, ser impróprio, irresponsável, improbo. Eu acho que essa é a maior nobreza, mas é sem dúvida alguma, a que demanda, a função que demanda o maior número de tempo. Você encaminha um documento denunciando, propondo fiscalização, investigação mais profunda ao judiciário, e você tem, lógico, não porque a omissão não, é porque o processo é mais moroso. O processo é exatamente algo processual, corresponde a um processo de investigação que requer minúcias, que requer investigação minuciosa, uma avaliação longa, para que não incorra em falhas também, para que o processo não seja irresponsável em todo o seu percurso até o seu final. Então, eu acho que, considero que, embora seja muito moroso um processo do Poder Legislativo ao Poder Judiciário, ele é um dos maiores trunfos que tem o Legislativo na execução
do
seu trabalho.
Aplaudo completamente as suas palavras, Wellington. Por isso que as pessoas, quando criticam o Legislativo, estão exercendo a sua cidadania. Agora, quando extrapolam que então deve fechar, custa caro, isso é besteira, esquecem desse papel que está ruim com ele, mas é muito pior sem ele. O
é
que
verdade.
Se gasta do Executivo, independente do partido que está no poder, em corrupção, em mau gerenciamento, não se compara com o que... A democracia não tem preço, você não mede pelo salário que você paga ao assessor ou ao vereador ou que vai gastar de gasolina.
Eu tenho uma opinião muito particular com relação a essa consideração que a senhora fez há pouco a respeito do fechar ou não o parlamento, porque é algo que se custa muito. Eu acho que o brasileiro tem essa opinião e tem por que ter essa opinião. O parlamento brasileiro, ele acabou virando uma espécie de Câmara dos Lordes. O sujeito se candidata a uma vaga e vence e acaba recebendo uma série de benesses por conta disso. Eu me recordo muito bem, isso faz pouco tempo em Cubatão, foi aprovado na própria Câmara a compra de 11 automóveis Polo no valor de R$44 mil.
Perfeitamente.
Na Câmara Federal, um deputado federal recebe R$8 mil anuais para comprar paletó. Eu não me recordo de nenhum grande executivo de lugar nenhum receber isso para comprar roupa. Então acaba virando uma espécie de uma Câmara de Lordes, de senhores nobres, e é por isso que a população rejeita. Carlos Alberto, alguma consideração?
Permita só contraditar uma coisa. Por outro lado, eu sou parlamentar numa cidade muito organizada e exigente, que é Santos.
Em nenhum momento eu estou tornando genérico isso.
Não, e que já há algum tempo cortou tudo isso. Quando eu entrei, já tinha uma boa parte sido cortada. Então, a Câmara de Santos hoje, malgrado ela ter uma herança de funcionários do quadro permanente, que é uma folha caríssima e chiquérrima e pesada, o que custa cotidianamente ao parlamento, aos cofres públicos do Parlamento Santista, é muito barato. É o salário que líquido vai para o bolso de cada um de nós, da ordem de 4,5 pau, sem 13º, não tem jeton, não tem hora extra, não paga férias, Você recebe durante o mês de recesso, mas não recebe aquele um terço de férias, nada disso. Nós não temos agora, carro, não temos motorista, não temos cota de gasolina, não temos nada.
Tá certo, desculpe interromper os dois vereadores, por uma questão de tempo a gente não pode continuar no ar.
O programa está sendo
encerrado. Foi muito curto, o papo foi muito bom. Eu quero agradecer a presença do meu lado direito, a vereadora Cassandra Maroni, vereadora de Santos pelo Partido dos Trabalhadores, do meu lado esquerdo, o vereador Wellington Silveira, vereador também do PT da cidade de Cubatão, Carlos Alberto Guerra, nosso articulista, e quem apresentou o programa fui eu, Henrique Rodrigues. São todos uma ótima noite e muito obrigado.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.